Os produtores pediram ainda que o Ministério estabeleça até 30 de setembro o programa de reescalonamento das dívidas agrícolas do setor arrozeiro através de medida provisória ou projeto de lei. Segundo especialistas, o endividamento do setor alcança 3 bilhões e é ocasionado pelas perdas de preço e de produção, seja por fatores climáticos ou econômicos, inviabilizando ou carregando a atual dívida pelos produtores, aumentando a dívida dos produtores. Está em fase final de elaboração, no próprio Ministério da Agricultura, um plano de prorrogação das dívidas agropecuárias. A intenção é que o ministro Mendes Ribeiro Filho leve a proposta à presidenta Dilma. O diretor Caio prometeu à Federarroz uma resposta aos pleitos na próxima terça-feira, ou seja, amanhã. Segundo o presidente da entidade, Renato Rocha, a média de preços está em torno de R$ 24,50 contra um custo de R$ 30 por cada 50 quilos. Esta é a principal razão da dívida. Tenho certeza que o governo vai ser sensível, vai dialogar com o setor para que se construa uma negociação que garanta o equilíbrio e que todos possam continuar cultivando o arroz tão bem consumido por todo o brasileiro. Há quem diga que o brasileiro mais consome é arroz e feijão. Mas, senhor presidente, eu quero ainda aproveitar esse período para destacar que há uma década o governo federal criou o Conselho Nacional dos Direitos Idosos, do Direito do Idoso, órgão superior que integra a Secretaria de Direitos Humanos da República, que tem como ministra a nossa amiga e ex-deputada Maria do Rosário. A missão do Conselho, que tem todo o apoio da ministra, consiste em elaborar as diretrizes para a formulação de política nacional do idoso nos exatos termos do Estatuto do Idoso de nossa autoria, bem como acompanhar e avaliar a execução da política a ser implementada. Vale ressaltar as seguintes responsabilidades do Conselho: elaborar as diretrizes, instrumentos, normas e prioridades da Política Nacional do Idoso, bem como controlar e fiscalizar a ação de execução de todas as políticas e, claro, do Estatuto do Idoso. Zelar pela aplicação da Política Nacional de Atendimento do Idoso. Dar apoio aos conselhos estaduais. Avaliar a política desenvolvida nas esferas, todas as esferas. Acompanhar o reordenamento institucional, propondo avanços. Apoiar a promoção de campanhas. Acompanhar a elaboração e execução da proposta orçamentária no que compete principalmente ao idoso. Elaborar o regimento interno que será aprovado pelo voto de no mínimo 2/3 de seus membros. A Carta de Outubro, nossa Constituição Cidadã, de 5 de outubro de 88, diz que, no seu artigo 230, a família, a sociedade, o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar, garantindo-lhe o direito à vida. E aí, senhor presidente, aqui nós desenvolvemos uma série de artigos e posições que são asseguradas pela Política Nacional do Idoso. Por exemplo, o idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata essa lei, assegurando-lhe por lei ou por outros meios todas as oportunidades e facilidades para a preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social em condições de liberdade e dignidade. Senhor presidente, a defesa do direito dos idosos é de interesse direto e indireto de todos os brasileiros. Dados recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, apontam para a mudança do perfil populacional em nosso país, com evidente envelhecimento da sociedade no curso das últimas décadas. E como é bom, de fato, em 91, os brasileiros com mais de 65 anos correspondiam a 4,8% da população, tendo aumentado 7,4% do total no ano de 2010, o que representa pouco mais de 14 milhões, senhor presidente, de idosos. Vale ressaltar que o gradativo envelhecimento da população brasileira exige a constante readequação das políticas públicas voltadas para esses homens e mulheres. Por isso, necessitamos oferecer aos idosos adequado tratamento preventivo e médico hospitalar, com crescente formação de geriatras que cuidam da saúde do idoso e de gerontólogos que estudam o próprio fenômeno biológico do envelhecimento. Com o aumento do número de idosos no Brasil, parece-nos desejável que os governos estaduais, municipais e federal passem a ter uma política voltada efetivamente para os idosos. Relembre-se, ademais, que são muito corriqueiras as situações familiares em que os avós são também arrimo de família, sustentando com suas merecidas aposentadorias, que poderiam ser bem melhor, o mesmo com seu trabalho, o filho desempregado ou mesmo os netos, como diz a própria legislação. Muitas vezes, o idoso é que assume a responsabilidade dos netos, queira ou não queira, até porque a lei assim o permite. Enfim, senhoras e senhores parlamentares, que ao dever de cuidado da sociedade e do Estado em relação a todos os seres humanos, agrega-se no cuidado ao idoso, o próprio reconhecimento de cada brasileiro. Há décadas de labuta desses homens e mulheres que construíram o nosso país. Senhor presidente, para concluir essa minha fala sobre data tão importante, sobre o Conselho Nacional do Idoso, eu apenas diria que acredito que haveremos de construir um país em que o respeito, a consideração, a paciência, o zelo e a gentileza a cada brasileiro mais vivido sejam garantidos, não apenas pelo Estado, mas por todos os membros da sociedade. Nunca esqueçam que a forma que você trata o idoso é a forma que você será tratado quando envelhecer. Não tenha nenhuma dúvida. Isso é a lei da vida, é a lei da natureza. Se você desrespeita hoje o idoso, você há de envelhecer, se não morrer antes, porque se morrer, não envelheceu. Então, você morre ou envelhece. E se envelhecer, a forma que você trata o idoso hoje será a forma que a energia do universo vai conspirar. Isso é a lei da vida, pode escrever o que eu estou dizendo aí. Você que é mais jovem, você vai ser tratado da mesma forma. Tratou bem seu pai, sua mãe, seu tio, ou alguém que não é nem parente, mas é o idoso, você também receberá da vida um tratamento positivo adequado. Tratou mal o idoso, você será tratado da mesma forma. Escreva o que eu estou dizendo nesse dia 25 de junho de 2012, às 17h57. Por fim, senhor presidente, eu quero destacar o caminho que a casa aqui adotou para dois projetos que circulam, tramitam junto, em conjunto. Há 3 anos, um projeto de minha autoria, o 488 de 2009 e o 166 de 2009, do senador Inácio Arruda, estão na Comissão de Assuntos Econômicos. Trata, senhor presidente, sobre o IPI de bicicletas. Nós, senhor presidente, queremos que essa política já tão discutida e tão ampliada, os projetos propõem a isenção do imposto sobre o produto industrializado, o IPI, nas bicicletas. Foi, inclusive, debate hoje pela manhã na comissão que reforçou essa posição. A isenção tributária já é concedida pelo governo federal às montadoras de automóveis desde a crise econômica de 2008. Essa política foi reafirmada no dia 21 de maio, quando o ministro da Fazenda, Guido Mantega, anunciou redução de 7 para 0% do IPI sobre os carros até 1.000 cilindradas. Para o automóvel, entre 1.000 e 2.000 cilindradas, o imposto caiu de 11 para 6,5. Se a medida vale para os automóveis, tem que valer também para as bicicletas. Não polui, faz bem para a saúde, desafoga o trânsito e, consequentemente, se nós cada vez mais, acho que falamos tanto hoje na mobilidade urbana, hoje pela manhã, falamos na sensibilidade, na importância do Estatuto da Cidade, de fortalecer as vias para o ciclista, combater os acidentes, Quem ganha é o planeta, é o meio ambiente, são as pessoas. Se nós estendermos para as bicicletas o mesmo direito que foi assegurado para os automóveis, ou seja, o IPI zero. Quero cumprimentar aqui, inclusive, o relatório do senador Sérgio Souza, que corretamente deu preferência ao projeto mais antigo, que é o projeto do senador Inácio Arruda. O meu estava... E ele construiu, inclusive, uma série de outras emendas e propostas pela aprovação do PL 166, onde o meu estava pensado, e quem encabeça, então, é o do senador Inácio Arruda, que tivemos a mesma proposta num período quase semelhante, mas o dele é mais antigo. Por isso, é mais do que meritório, positivo, que o projeto dele encabece essa proposta que eu estou me somando, que é para garantir IPI zero para as bicicletas. É isso, senhor presidente, peço a Vossa Excelência que considere na íntegra os meus pronunciamentos, já que eu mais os comentei do que os li. Muito obrigado, senhor presidente.